Eu estava prestes a encerrar a segunda parte do livro aqui, no capítulo 12, mas me veio, enquanto estava hoje orando, me veio que não poderia de passar para os irmãos a questão de como foi a manifestação do Senhor, o que provocou a manifestação da luz, né? Quando o Senhor ele declarou-se se manifestando como a luz deste mundo. Na verdade, o Senhor Jesus apenas declarou uma guerra cósmica, né? Uma guerra universal que já havia acontecido, mas que na Terra ela estava. Enquanto tudo está nas trevas, nada declarado, parece que tudo está normal, né? Parece que tudo está normal. Mas quando a luz vem, aí há um conflito, aí é uma coisa tremenda, há algo assim. Pior do que qualquer guerra neste mundo, porque esta guerra que ficou declarada, né, das trevas contra a luz, ela tem muitas esferas, né? Ela tem a esfera celestial nos ares, tem a esfera terrena e tem ainda a esfera da mente e do coração do homem. Ela atingiu, as trevas atingiram todas as esferas, né? E o Senhor veio. Os irmãos lembram que a primeira colocação que nós meditamos foi que essa luz vem para resplandecer primeiramente na nossa consciência, na consciência humana. Então voltemos lá em João capítulo 1, depois nós vamos concluir aqui, né, que eu deixei algo a concluir, que é João 12, 20 até o final, né? Sinto necessário, assim, pelo Espírito, né, que nós venhamos abordar essa questão hoje aqui, né? Qual o cenário que o Senhor encontrou quando chegou neste mundo? Qual foi o cenário? Desde que Adão pecou, o caos se instaurou sobre a face da terra, né? E pelo que a gente sabe, o Senhor não deixou a terra no seu caos, né? O Senhor vem visitando a terra desde os primórdios, ele vem visitando. E ele encontrou alguns que pensaram como ele pensa, né? Encontrou Abel, e assim Deus vem encontrando nas suas visitações, ele tem encontrado, até que por fim, né? Veio o seu próprio filho, né? Essas pessoas que foram recebendo a comunicação de Deus, é como o caminho sendo preparado, a base sendo preparada, e por fim encontra Abraão, e ali Deus tem uma geração. Com que propósito? Esse propósito de encontrar pessoas e encontrar Abraão. Foi o propósito de ele encontrar um lugar para plantar a sua semente, né? A semente do seu filho. E é por isso que vem, né, a linhagem de Abraão, e o Senhor vai preservando. O povo de Israel se dividiu, o Senhor preservou a tribo de Judá com o propósito. Jacó havia profetizado sobre Judá. É a semente de Deus que está sendo plantada aí. Mas também nós vemos que, por outro lado, existe um paralelismo. Um paralelismo. Houve edificações de Deus, houve uma maneira de Deus conduzir certos homens, como Enoque, Abraão, como Noé, enfim. Mas houve um paralelismo da obra das trevas. Seguindo, competindo. Domingo estava falando e não expliquei, né, para os irmãos. Eu disse que Satanás não tinha intenção de suplantar Deus, ir acima de Deus, porque ele conhece seus limites e sabe da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ele queria fazer um ombro a ombro com Deus, um paralelo, né? Um paralelo para competir, né? Era isto. Se você ver nas Escrituras, você vai ver que foi exatamente isto. Você vai ver no livro de Isaías, você vai ver no livro de Ezequiel, quando o Senhor vê que o inimigo tomou conta da situação de Israel, você vê lá que Deus diz assim: vocês nunca mais vão colocar o umbral de vocês junto com o meu umbral. É a mesma coisa que dizer assim: vocês nunca mais vão colocar o ombro de vocês junto com o meu ombro. Né? E depois o Senhor cuida disso. No Monte da Transfiguração, Pedro queria pôr Moisés com o ombro do Senhor. Não tem como. Quis colocar Moisés e Elias ombro a ombro com o Senhor. É possível? É incomparável. Não há como se comparar. O filho é o filho. E o diabo sempre ataca a glória pessoal do filho. Esta é a guerra cósmica. Isto que aconteceu. Quando nós lemos o livro de João, né, tão maravilhoso e tal, mas se você olhar, existe uma guerra, né? Porque o versículo 5 nos diz isso, né? Capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Outra versão diz: não compreenderam. Mas existe uma que diz: não prevaleceram. As trevas batalharam contra a luz. Aonde nós encontramos um versículo que diga que as trevas batalharam? Veja capítulo 3. Veja o que o Senhor sofreu combatendo por nós. Verso 19 do capítulo 3. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas. Veja, o Filho de Deus vem, como diz no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora encontram a humanidade amando as trevas. Uma humanidade que já se apegou às trevas. Já é sua parente, as trevas, né? Quem fez isso? Foi Adão quando deu o reino ao inimigo. E aí está o conflito, na tentação que o Senhor passou. A primeira tentação, depois de ser ungido, foi batizado e foi ungido com o Espírito Santo, nesta primeira batalha, você vê o inimigo dizendo, tudo isto me foi dado. E ele se vê no direito de confrontar o Filho de Deus, de rebater o Filho, de tentar o Filho, e ainda de colocar um condicional, se tu és o Filho de Deus, se tu és. É muito bom, irmãos, que a gente conheça esse conflito aí. Você pensa que o Senhor sofreu só na cruz? O Senhor sofria não só a afronta dos judeus, mas ocultamente ele sofria muito mais. Noite e dia. Quando o Senhor chegou para ir à cruz, diz a Bíblia que ele estava tão desfigurado. Ele estava como que oprimido. As pessoas viam ele como se estivesse oprimido. E muitos diziam que ele estava oprimido. Ele, incansavelmente ali em batalha. Não é à toa que Paulo fala, no final da sua carreira, ele diz. O que ele fala? Combati o bom combate. Combati. Em 1 Coríntios ele diz assim, eu combati em Éfeso com bestas. E quanto mais nós queremos o Senhor, mais combate. Vamos ver que cenário o Senhor encontrou. Um cenário mundial, político, quando ele veio. Abre lá em Daniel capítulo 2. Aqui nós vemos que neste mundo passaram-se 4 reinos políticos sobre este mundo. E por último se estabeleceu um reino que não é político, é um reino espiritual, é o reino de Deus. Mas a formação desses reinos sempre, como eu disse, é aquele paralelismo oposto, opondo-se ao reino de Deus. Você vê que cada vez que Israel está em paz, sempre os inimigos querem atacar Israel. Quando Davi foi ungido rei de Israel, de fato, sobre todo Israel, ele foi a Hebron e foi ungido ali para governar sobre todo Israel. O lugar em que deveria se estabelecer o trono de Deus e o rei Davi moraria ali, estava ocupado por inimigos. Estava ocupado pelos jebuseus. E Davi, como é um homem espiritual, e conhece os direitos de Deus, e conhece o lugar que Deus tem que tomar, foi o primeiro ato do seu reinado, tomar aquela fortaleza de Sião. Então ele partiu para lá. Ele ofereceu uma recompensa para aqueles valentes que partissem naquela direção e batalhassem juntamente com ele, batalhassem por ele e tomassem aquela fortaleza. Então, a fortaleza foi tomada. No tempo de Saul, veja a falta de visão de Saul. No tempo de Saul, ele não se incomodou com isso. Irmãos, quantos irmãos estão dormindo e não se incomodam de dar ao Senhor o lugar que é devido a Ele. Primeiramente no seu coração, depois na sua casa, na igreja. Quantos se importam com o lugar de honra do Senhor? Aí que se faz a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Não basta ser igrejeiro, vir, sentar, cantar uns cânticos e sair da reunião. Não. Tem que ter consciência de que lugar ocupa o Senhor na nossa vida. E que lugar ocupa o Senhor na igreja. Há tantas disputas de homens, né, nas igrejas. Né? Um presbítero talvez quer ser o melhor, ou o maior, ou... Enfim, nada. O Senhor colocou um ministério plural na igreja, sabe para quê? Para que eles se alinhem horizontalmente. A única pessoa que fica na vertical é Cristo, como cabeça sobre todos aqueles que estão alinhados horizontalmente. E Cristo é o cabeça. Ele está na vertical. Os outros estão na horizontal. Você pode ter chegado primeiro, por exemplo, Deus colocou primeiramente na igreja apóstolos. O apóstolo chegou primeiro, porque ele foi o pioneiro a ser enviado e fundamentou uma obra. Ele levantou uma igreja com a pregação do evangelho. Então ele chegou primeiro. Não existia ninguém ali, não existia igreja. Não tinha nenhum crente ali, ele pregou a Cristo e surgiu alguns crentes. E formou a igreja ali. Por isso ele chegou primeiro. Porque tinha que Jesus fundamentar seu trabalho. Primeiramente com apóstolos, depois profetas. Né? Depois, terceiro, não, primeiro apóstolo, segundo lugar profetas, mestres. Uma obra bem fundamentada tem que ser assim. Apóstolos, profetas, o profeta confirma com muitas palavras reveladas o que o apóstolo fundamentou e o mestre solidifica com o ensino. A igreja tem que ter um funcionamento ministerial bem amplo. É maravilhoso isso. Porque ela vai ser edificada de forma correta, equilibrada. Né? Não vai estar cheio de mestre na reunião. Né? Todo mundo quer ensinar. Ah, eu sei, toda a Bíblia. Né? Ensinando. Os crentes vão ficando saturados, vão cansando de tanto ensino. E não fazem nada, ficam estéreis às vezes. De repente eles estão tudo ali formalmente, reunindo... Aleluia, aleluia, glória, aleluia, né? Tudo quietinho. É preciso o profeta. O profeta vem sacudir um pouquinho os crentes com a revelação. A revelação não é assim tão muito teórica, né? Às vezes nós temos uma mentalidade celestial, mas não temos a atividade celestial. Né? Sabemos bastante a Bíblia, que adquirimos uma mentalidade celestial, mas precisamos da dinâmica celestial, da prática celestial. E, para isso, há necessidade de diversidade de dons, de ministérios, para isso. Né? Por isso, irmão, se você se der mais ao Senhor, você pode fazer parte dessa diversidade. Né? Para agradar o Senhor na sua edificação. Aqui, vamos ler aqui, porque aqui no capítulo 2 de Daniel mostra os diversos impérios que surgiram. Né? No verso 32, diz assim, a cabeça daquela estátua era de ouro, era o sonho do Nabucodonosor. e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora, mais adiante, ele dá a interpretação. Verso 37 diz, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele todos entregou na tua mão e fez que dominaste sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aquela estátua, a cabeça de ouro representa um império. Qual império? O babilônico. O império de Nabucodonosor. É. Continuando, verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Eu acho que o outro reino foi o Império Grego. É. De Alexandre o Grande. É. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. É um terceiro reino. Deve ser o reino que, quando o povo de Israel saiu da Babilônia, o reino Medo-Persa. Né? Ficou um povo lá e ainda voltou a edificar a casa. E... tá, nesse terceiro reino eles reedificaram o templo. Por quê? Porque o Messias viria, né, no período do quarto reino. E o quarto reino não precisa ir muito longe para saber, né, qual foi o reino em que Cristo... que reino estava dominando o mundo quando Cristo nasceu? Império Romano. Então, aqui mostra a característica do Império Romano. É, verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Essa é a característica do Império Romano. Esmiuça, quebra, destrói. Foi isso que eles fizeram. E crucificaram o Senhor. Né? Eles que tinham a prática de crucificar as pessoas. Então, verso 44. Agora o quinto reino. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Que reino é esse? Veja. Aqueles reinos todos sempre tiveram um objetivo, o paralelismo ao governo de Deus. Né? Pondo ombro com o reino de Deus. Em muitas ocasiões, Israel saiu do reino de Deus e entrou debaixo do outro reino. Mas sobre isso há um governo espiritual. Isso não é apenas físico. Existe uma trama, trama oculta, uma guerra oculta, que se manifesta de forma visível nos reinos deste mundo. Até no final, Apocalipse 16, 15... Alguém lê para mim, fazendo favor? Isso porque a luz resplandeceu na terra. O Senhor tem um foco na terra, irmãos. É por isso que o inimigo investiu na terra.
Porque são espíritos de demônios que fazem fugir, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha.
Aí.
Naquele grande dia do Deus todo-poderoso.
Três espíritos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que saem à procura de líderes mundiais para congregar contra o Senhor. Né? Sempre vai ser assim, irmãos. Cristo foi assunto aos céus, foi glorificado, está à destra do Pai. A guerra é contra quem agora? Contra a igreja. A igreja está aqui, neste território. Né? Com que propósito essa guerra? Impedir que haja a revelação de Cristo. Por que que Paulo fala em Efésios? Fala do eterno propósito de Deus, que já foi concluído em Cristo, o capítulo 1, 2 e 3. Depois ele fala, ele relata da conduta cristã, ele aborda vários pecados que os crentes têm que, né, se desviar. Capítulo 5, aí ele fala do mistério de Cristo e da igreja. Tudo isso é maravilhoso, essa revelação para que ela se consume, do capítulo 4 até o 5, para que ela ocorra na terra. Né? A igreja tem que ficar ciente que lá no capítulo 6 existe um opositor, né? Um opositor dessa revelação. É por isso que ele fala, tomai toda a armadura de Deus. Não vá lutar segundo a carne. Não vá querer enfrentar o inimigo com a carne. Se revista primeiro, se fortaleça em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus. Seja revestido com as armaduras de Deus. Agora no capítulo 7, há também a descrição desses reinos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou do lado de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo, que tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o quarto animal. É o mesmo que foi relatado lá no capítulo 2, só que aqui em figura de animal. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então aqui nós temos, você pode ler e ver o restante da escritura, e você vai ver que o cenário do quarto animal era o cenário que o Senhor encontrou quando chegou, né? Quando ele veio, ele encontrou esse cenário. Se você ver, verso, agora Mateus 2, verso 1, diz assim: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Herodes governava ali. Agora em Lucas, se você continuar a leitura aí de Mateus, você vai ver que Herodes quis matar o Senhor Jesus que tinha nascido, né? Você pode ver que os magos do Oriente perguntaram, né, no verso 2, onde está aquele que é nascido rei? Nascido rei. Jesus já nasceu rei. Onde está aquele que é nascido rei? É. O Senhor Jesus nasceu neste mundo para ser rei. Ele já nasceu rei. Agora em Lucas, nós vemos referências, né? Do capítulo 2, verso 1, vemos referência do Império Romano, o seu governador. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. César Augusto. Você vê também no capítulo 3, verso 1, diz assim: no ano 15 do Império de Tibério César. A palavra César, né? Eles tinham um César como Deus, né? Então, nos impérios, sempre tinha um imperador. Esse imperador era considerado como Deus. As pessoas tinham que prestar-lhe adoração. Aí que foi o conflito da igreja com o Império Romano. O Império Romano, todas as pessoas tinham que se curvar para César, se ajoelhar e confessar que ele era o Senhor. Mas agora os cristãos estão dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Né? Um cidadão romano tinha que levantar sua mão e todos os súditos do Império Romano tinham que levantar a mão e dizer assim: César é o Senhor. E quando encontravam um cristão do outro lado, o cristão levantava a mão e dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Aí a guerra estava travada. Aí a perseguição, né? Houve um tumulto numa determinada cidade e eles falaram assim: olha, estes, né, que fizeram uma bagunça no mundo aí, revolucionaram o mundo, chegaram até nós e dizem que há outro rei, Jesus. Graças a Deus, esse é o nosso rei. Quando Pedro foi pregar a Cornélio, um gentil, soldado, né, do Império Romano, um centurião romano, ele disse, falando de Jesus Cristo, da sua ressurreição, disse assim: este é o Senhor de todos. Imagina, falar para o centurião que está velando pelo nome de César, velando para que as pessoas confessem César como Senhor. Mas agora diz: este Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos é Senhor de todos. Que maravilha! E ele creu, e na mesma hora, Pedro nem terminou, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele e toda a sua casa. Confirmando o senhorio de Cristo, glorificado nos céus. Encheu aqueles que estavam ouvindo, encheu do Espírito Santo. Graças a Deus, se toda conversão fosse assim, seria uma maravilha na igreja, né? Se no primeiro ato da experiência com Cristo você experimentasse a vida cheia do Espírito, você teria um progresso tremendo, porque teria conhecido Jesus Cristo como Senhor no ato da tua conversão. Mas, como nunca é tarde, você creu, você pode ser cheio do Espírito e pode imediatamente, agora mesmo, ter Cristo como Senhor. Você realmente vai ter a revelação dele. A maioria dos crentes não sabe para que Cristo morreu. Romanos 14, 9 diz: foi precisamente para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Foi para isto. Né? Ele é o Filho de Deus. Então esse era o cenário político que o Senhor veio e encontrou. Aí já há um conflito, né? A luz resplandeceu nesse cenário. Então, este é um cenário. Nesse tempo estava o Império Romano governando. E agora, que cenário religioso o Senhor encontrou? Bom? Um cenário no meio do seu povo, tudo bem? Não. Um cenário muito difícil também, em trevas. Aquele cenário de Juízes 21, 25. Pode ler. Mas depois vamos ler ainda. Mas leia lá, Juízes 21, 25.
Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto.
Aí. Se no mundo, o mundo está em trevas e faz o que dá na sua cabeça, por outro lado, o povo do Senhor, que conhecia a sua palavra, estava fazendo o que dava na sua cabeça também. Era um cenário desolador. Trevas. Densas trevas. Quando o Senhor voltar pela segunda vez, irmãos, como estará o cenário? Trevas. Densas trevas. Tanto que diz que o Senhor aniquilará o anticristo com o sopro da sua boca e com o quê? Com o resplendor da sua vinda. Com a sua luz gloriosa. Vai aniquilar o anticristo. Oxalá que seja breve, né? Porque as trevas vão crescendo. E se a igreja não está gemendo ainda, não tem sentido dores de parto, nós deveríamos estar gemendo pela injustiça deste mundo, pelas trevas, pelas coisas que têm acontecido, pelas violências. Tudo isso foi causa da morte do nosso Senhor, na cruz. A igreja é a única que pode gemer por esse cenário que está aí. Porque ela conhece o Senhor. Veja, um cenário do mundo, né, na época do Senhor, Salmo 2. Nós já lemos João 3, né, 19, mas veja Salmo 2. Este era o tipo de cenário que o Senhor encontrou. Se alguém achou, pode ir lendo. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Eles imaginavam coisas boas? Estavam esperando o Messias? Ah, vai vir um rei aí. Ah, como eu quero conhecê-lo e quero me submeter a ele. Era assim? Não, não era esse o cenário. Por que se amotinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não queriam governo. Não querem o governo de Deus. Este cenário o Senhor Jesus enfrentou. Não queriam o governo de Deus. Por que que eles não queriam? Porque João explicou. Eles amavam. Eles amavam as trevas. Então, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho. É um decreto. E esse decreto está lá em Romanos, capítulo 8. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E o verso anterior? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está aqui o decreto. Recitarei o decreto. O Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E também o Senhor quer gerar seu filho em nós. É um decreto. Romanos 8 fala do decreto. É um decreto que Deus estabeleceu. De gerar seu filho naqueles que o amam. Ele conheceu de antemão. Aí o cenário das nações não estavam esperando o Senhor. Será que na segunda vinda as nações estarão esperando? Não. Parece-me que um remanescente vai estar esperando. Um remanescente que ama o Senhor vai estar esperando o Senhor. Um remanescente, um pequeno povo, um pequeno rebanho vai estar esperando o Senhor. O Senhor foi hostilizado por todos os lados, irmãos. Ele é digno do nosso amor. Ele nos conquistou. Ele foi hostilizado por hostes da maldade, por homens governados por essas hostes. Mas ele não desistiu de amar você. Diz a Bíblia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até o fim da batalha, até o fim da guerra, até o fim quando ele expirou na cruz. Diz a Bíblia que ele venceu pela morte, venceu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A prova maior, a hostilização maior foi na cruz. E sempre, sempre afronta contra a sua glória pessoal. Qual a sua glória pessoal? Ele é filho. A glória pessoal é que ele é filho de Deus. E quando estava na cruz, ah, se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Na tentação no deserto, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Um confronto contra contra a pessoa e a glória pessoal dele. Nós temos que ter um coração mais rendido ao Senhor. Porque Ele batalhou por nossas almas. O grande pastor das ovelhas. O Filho de Deus desceu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, para lutar por nós, para batalhar por nós, enfrentou tudo para batalhar e saiu vencedor. Veja, agora o cenário do povo de Israel. Como o Senhor encontrou? Isaías 1, 2 a 4. Isaías, livro de Isaías. E mesmo assim o Senhor não desistiu e continuou amando. Diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aqui no verso 4 diz: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Viu? Esse era o cenário que o Senhor encontrou. Dos seus próprios amigos, seu próprio povo. Né? Se você vê em Zacarias, se me fala a memória, Zacarias 13, 6, eles perguntam, parece-me que esse cenário ocorre em uma região que não é descrita na Bíblia. Pergunto a ele assim: que feridas são essas em suas mãos? Ele diz: essas feridas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. A crucificação teve aqui a essência dos amigos. Né? Lembram-se dos amigos de Jó? Pois é. Agora João capítulo 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmão, consideremos assim, que o Sandro viaje para o Tocantins, fique um mês, e quando ele volta, sua esposa e seus filhos dizem: não, não te queremos mais aqui nessa casa. Como você se sentiria, Sandro? Os seus não receberam. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Esse mesmo Jesus andou com eles no deserto, dando-lhes água. Aquela rocha era Cristo, disse Paulo, aquela rocha é Cristo. Eles beberam dela. Ele andou. Este era o que estava na congregação com vocês no deserto, disse o próprio Estevão. Estava no deserto com vocês, caminhando com vocês, andando. Este era aquele que estava lá no Santo dos Santos, na Shekinah, no Santíssimo Lugar. Este suportou as vossas maldades por 40 anos. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Irmão, tem algo mais amplo aqui ainda. Veja o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora eu pergunto, o que era seu? Era só o povo de Israel? Não, tudo que ele criou era seu. tudo, todo este universo, todas as coisas. Agora, os homens lhe negaram até uma estalagem para recebê-lo ali. E quem os recebeu? Quem deu sua cama? Quem deu seu lugar de comer? Os animais, que não têm entendimento, que não têm razão, não têm espírito. Nós precisamos saber desse cenário que o Senhor Jesus encontrou. Ele veio, essa luz resplandeceu nessas trevas. Né? E a humildade do Senhor Jesus é tão, tão maravilhosa, tão grande, tão manifesta, que ele suportou tudo isso. E amou, e lá na cruz ele disse: perdoa-lhes, né? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem, né? Paulo faz uma descrição dramática. Ele diz assim: se eles o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. O Filho de Deus é o Senhor da glória. Outro cenário é Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse cenário da volta do Senhor. Dizer muito e praticar nada. Nós temos que tomar cuidado. O Senhor encontrou esse cenário dos religiosos. Tinham muita palavra, muita lei, sentavam na cadeira de Moisés, eram líderes, mas diziam muito e não praticavam nada. Não é assim o cenário que encontramos hoje também? Muitos dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo. É só conversa, é só palavra, mas não praticam nada do que dizem. E vai discorrendo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Eles não querem, né? Não querem mover o fardo pesado que está sobre o ombro do outro irmão. Pelo contrário, coloca o fardo. Este era o cenário religioso que o Senhor encontrou no meio do povo de Israel. Se encontrou com líderes que falavam bem. E olha que o Senhor Jesus, irmãos, ficou desde o tempo que ele pôde ir para a sinagoga até seus 30 anos ouvindo estes homens e submisso ali em silêncio, vendo que eles falavam tudo isso e não praticavam nada. Falavam dos órfãos, das viúvas, liam na lei, mas não socorriam os órfãos e as viúvas. Pelo contrário, diz lá no, se você voltar ao capítulo 7, né, fala que eles faziam prolongadas orações e recebiam honra, recebiam dinheiro, recebiam recompensa por isso. Com pretexto, prolongadas orações, né? Devoram as casas das viúvas. É um cenário religioso que, se você vê o livro de João, foi escrito, é uma luz tão forte contra o cenário religioso. Né? Se você olhar todos aqueles sinais, O cenário do cego era a cegueira, religiosa. Um paralítico lá, 40 anos, 38 anos, no tanque de Betesda, esperando que alguém jogasse ele lá dentro. Quando o anjo, imagina, 38 anos, nenhum irmão para chegar ali perto, nenhum irmão, irmão, vou ficar aqui com você no colo, sentado na beira desse tanque, a hora que mexer essa água eu já te jogo lá dentro. Não encontrou nenhum em 38 anos. Religião. Ah, mas quando o Senhor Jesus falou, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Ah, não, é sábado, não pode fazer isso não. Religião. Não pode, vai quebrar o sábado, o mandamento do sábado. Jesus. E esse capítulo é longo, né, se formos discorrer tudo, mas leiam com detalhes esse capítulo 23 de Mateus. Veja, né? Para você ver que cenário, né? Agora, irmãos, eu acabei escrevendo aqui. Conforme é o cenário na Terra em relação a Deus, as potestades malignas tomam posição. Veja Daniel 10, 13. Daniel 10, verso 13. O que diz aí?
Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com as reis da Pérsia.
Ó, o que diz aí o príncipe do reino da Pérsia? O príncipe do reino da Pérsia resistiu. Né? O que diz? Resistiu?
Por 21 dias.
Resistiu por 21 dias. Daniel estava orando por 21 dias. E havia um opositor, uma resistência espiritual. Por quê? Porque a Pérsia era um reino, né, que cedeu lugar para um tipo de governo espiritual ali. Um príncipe que governava. Esse aí não é físico, isso aí. Isso é uma potestade espiritual. Né? Agora, veja, quando o Senhor Jesus, veja o confronto que o Senhor Jesus travou, e quando ele enviou o apóstolo Paulo, o que ele disse que o seu ministério ia fazer? Atos 26, 13 a 19. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. A luz se manifestou a Paulo aqui, no caminho de Damasco. Ao meio-dia, olha, para alguém diferenciar uma luz de outra luz, uma luz da luz do meio-dia, tem que ser uma luz tremenda, né? Excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela luz que excedia a luz do sol do meio-dia chama-se Jesus. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos. O que significa abrir os olhos? Trazer luz, né? Luz nos olhos. E das trevas os converteres à luz. E agora? E do poder de Satanás a Deus. Esse era o mundo. O mundo estava em cegueira espiritual. Estava em trevas espirituais. E estava debaixo do poder de Satanás. Mas aqui diz, converter do poder de Satanás. Significa que era uma associação ao poder de Satanás de forma amigável. Eles amavam as trevas e esse poder. Era necessário converter-se deste poder para Deus. Viu que cenário tremendo? Terrível? A fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É uma grande sorte você crer em Jesus. Alcançar sorte. Né? Essa é a maior sorte. Crer no Senhor Jesus é a maior sorte de um homem. Pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Qual a maior oposição do inimigo? A visão celestial. Ele é opositor da visão celestial. Porque a visão celestial, irmão, é a que nos direciona. A visão celestial nos alavanca na direção do Senhor. É a visão. E o que ele faz? Qual é o seu combate? Em 2 Coríntios, um adversário da visão celestial, verso 3, capítulo 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Uma pessoa incrédula é uma pessoa que não pode ter entendimento de Deus. O crente tem que continuar sendo crente, né? Para que não fique embotado sem entendimento, né? Mas que tenha mais luz, mais revelação. Revelação de quê? Da imagem de Deus. Ele tem que ser transformado. E vamos ver ali. Vamos ver se encerramos. Mateus capítulo 4. A tentação do Senhor. Quando o Senhor veio, os homens estavam oprimidos. O ar estava carregado, a terra, mas não só isso. O homem estava oprimido no coração, na mente e até no corpo. Quantas pessoas o Senhor Jesus expulsou o demônio, curou enfermidades. Enfermidades que eram espíritos malignos que estavam oprimindo. Mas aqui vamos ver uma das maiores batalhas do Senhor aqui. Capítulo 4 de Mateus. Vamos ler do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja que a ofensa direta é contra o Filho de Deus. Ele não falou se tu és o Cristo. Não, se tu és o Filho de Deus. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Não vou comentar, né, detalhes dessa tentação. Quem sabe numa outra ocasião poderá ser feito, se o Senhor assim quiser, né? Mas, continuando, depois desse cenário, ainda no capítulo 4, o verso 15 a 17. Então o Senhor começa aqui, depois dessa tentação, começa aí o seu ministério, né? Começa pregando o Evangelho. Verso 15, a terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas. Viu como o povo gostava tanto das trevas, que estava até assentado, estava acomodado. O que que Paulo fala no capítulo 12 de Romanos? Não vos conformeis com este mundo. E que João fala do mundo? O mundo jaz. Ele usa a palavra assim, o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui você veja a acomodação, né? Esse era o cenário. E o povo que estava assentado em trevas. O Senhor não fala lá em Efésios assim, através do ministério de Paulo? Desperta tu que dormes. Às vezes o crente está tão acomodado. Ele está dormente. Isso é trevas, irmão. Por que vem ao longo da história muitos avivamentos? Avivamentos é despertamento. Desperta! Avivamento. Por quê? Porque quando os crentes começam a dormir, alguns que estão vigiando são aqueles que podem provocar um avivamento. Eles estão buscando e o Senhor chama o seu povo para despertar, acordar. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso é que gostar dessa região, né? Assentado em trevas, assentado na região em sombra de morte, mas está ali, está tudo bom, né? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeiramente, o Senhor Jesus resplandeceu sua luz, antes de pregar qualquer palavra, resplandeceu, a luz veio ao mundo. E as trevas não prevalecerão contra ela. Graças a Deus. Por isso estamos aqui. E para consolação, estamos aqui. E estamos da forma que diz aqui, se você crê, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Para encerrar, com agradecimento ao Senhor por ter feito essa obra. Porque o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Glória ao Senhor.